compañero Fernando ha hecho una comunicación que personalmente la encuentro muy interesante, sobre la percepción social, así la ha titulado, del secreto profesional. Yo creo que el secreto profesional tiene una mala percepción social, yo me adelanto. La gente, vivimos en un mundo ahora en que se exige transparencia, información, todo el mundo quiere saberlo todo. Y la expresión secreto no colabora en ese sentido, porque da la impresión de que el secreto tuviera algo arcano, misterioso, oculto, que no puede ser revelado a tercero. Yo creo que es más prudente, incluso sería más prudente si se pudiese, es volver a expresiones más suaves como confidencialidad, por ejemplo, que eso sí que se acepta, todo el mundo quiere vivir en un mundo de confidencialidad. Cuando se habla de secreto profesional, ya inmediatamente se da la impresión de que se está ocultando algo mal. El secreto profesional ha tenido una historia de acordeón, de ser exclusivamente destinado a la defensa en materia de abogado, se ha transformado en a cubrir el asesoramiento, y el asesoramiento, que también ha tenido una vena expansiva, pues puede llegar a situaciones complejas. Bueno, yo no sé si estoy haciendo yo la comunicación, pero Fernando, tienes la palabra, si no te...
Gracias, importa. Profesor. Quiero agradecer la presencia y lo convito a la conferencia. Yo me llamo Fernando Oliveira, soy maestro en Derecho en Portugal. Yo quiero hablar un poco sobre la percepción social, pero peço desculpas de meu espanhol. Vou tentar não assassinar o espanhol, pero é difícil.
El portuñol.
En la cultura popular, la cuestión de que son los bons abogados, que es un buen abogado. Es fácil. Un buen abogado trae seu cliente. Los libros, la TV, lo cinema. Nós temos casos em que o cliente es culpado de cualquier cosa. Lo papel de abogado es arranjar una punición a su propio cliente. Si es un caso penal, un traficante, imaginemos un chantajista, cualquier cosa, lo papel de abogado en cinema, en libros, en televisión, en la cultura popular, es arranjar una forma de punir, indicar una testemunha a la policía, no directamente, es claro, no directamente, pero arranjar forma de indicar, una llamada indirecta, dizer a un amigo, olha, telefona a la policía y diz que há una testemunha contra tal en tal sitio. Não usar um processo judicial para excluir provas que podem ser excluídas facilmente, pero se nos lá excluímos, nosso cliente é punido. Perdona. Se nos excluímos, nosso cliente não é punido. Em livro, em filme, nós não fazemos isso. Nós deixamos as provas continuar para o nosso cliente ser punido. É isso que as pessoas esperam dos advogados. As pessoas não esperam um processo judicial. As pessoas não esperam um conflito adversário. As pessoas não esperam normalmente que há dois campos, que há Lo campo de la defensa é o campo de la acusação. As pessoas não esperam que la defensa teste, verifique a situação de la acusação. Se um advogado safa, excusa um cliente, normalmente as pessoas pensam que ela fez um passe técnico. Não ha feito a justiça, ha feito um passe técnico. Isso é um problema. É um problema muito grande, não só por la percepção que dá dos advogados e del secreto. É uma situação de blanqueio. Se nós safamos o cliente legalmente, corretamente, por as pessoas de fora, nós somos não advogados, nós somos técnicos, nós somos malabaristas. Nós pegamos a lei e torcemos a nosso favor. As pessoas, graças a la cultura popular, há um sério problema em perceber nosso trabalho. As pessoas vêm ter conosco por um problema. Imaginemos um problema civil. Elas têm razão completamente. Eles não querem saber se nós achamos que eles têm razão. Não, eles estão convencidos que têm. Mesmo se não mostramos em la lei que eles não têm, eles não acreditam. Eu falo por experiência própria. Eu tenho atendido clientes que eu mostrado la lei, eu lhe digo em la primeira consulta, esta é a lei, este é o resultado de teu processo. Tu não tens razão. E a pessoa não aceita. Porque pensa, em primeiro lugar, que tem razão, em segundo lugar, que o advogado vai fazer o necessário para que ela ganhe. E o problema começa com a TV. Nós vemos livros e filmes em la TV, em le cinema, que mostra uma ideia absurda dos advogados. Os advogados encontram provas contra o próprio cliente e apresentam as provas ao juiz. E o segredo profissional, onde é? Há situações de violação permitidas em nossa própria lei de segredo profissional, de acordo? Há situações em que tal é possível, pero não em todas as situações. E pensar que um advogado vá agir como um juiz desse próprio cliente é errado. Eu penso. Eu não quero dizer que o segredo profissional é absoluto, porque não lo creio que seja. Eu creio que há situações, há problemas que aparecem de vez em quando que é necessário violar o segredo profissional. E que é permitido violar o segredo profissional. Pero a maioria dos advogados não passa esses casos em la vida inteira. Se um advogado trabalha normalmente com direito de família, imaginemos, é muito raro haver uma situação de violação de segredo profissional. Talvez em casos de violência doméstica, não sei se é esse termo em espanhol, mas de abuso doméstico, talvez. Pero um advogado que trabalha em direito de família, um advogado que trabalha em direito administrativo, um advogado que trabalha em direito constitucional. Não há situações normalmente de violação de segredo profissional. Um advogado que trabalha em direito penal já é diferente. Já há mais possibilidade de aparecer em casos. Eu penso que nós temos dois problemas graves. Uma, a percepção social, que é dito. O segundo problema é alguns advogados creem, e me entender mal, que o segredo profissional é como a confissão dos padres é absoluto. Eu não digo. Mas suponhamos que um cliente seu lhe diz: ah, eu vou matar minha mulher. Que haces? Tens que fazer um julgamento mental. Se tu consideras que ele há dito por dizer, podes deixar andar. Pero, se és um caso, por exemplo, de um homem com várias acusações de violência doméstica, calma. Tens que avisar a esposa e, de preferência, a polícia. Pode não resultar em nada, pero a probabilidade é maior. Blackmail, a mesma coisa. Se aparece um cliente em tu caso, quer saber: ah, senhor doutor, como é fácil para abrir uma conta na Suíça? Nós podemos dizer, mas já temos uma pontinha de interesse, uma pontinha de dúvida sobre a situação. Se as perguntas seguintes começam a ser mais específicas ou podem dar origem a situações de blanqueio de capitais, nós temos que ter muito cuidado para não passarmos de advogados a cúmplices. É muito fácil passar de advogado a cúmplice se não temos cuidado. E se cerramos os olhos, se não fazemos as perguntas com medo de possivelmente sermos obrigados a violar o segredo profissional, isso é um erro e é uma cobardia. Uma cobardia mental. Por quê? Porque nós estamos fugindo mentalmente de uma decisão ética. E eu compreendo que a maior parte das pessoas não gosta de tomar decisões éticas. Elas fugem. Os advogados, o mesmo. É difícil, eles dão dores de cabeça. Uma decisão ética é um problema e faz pensar as pessoas. E, salvo erro, as pessoas não gostam de pensar muito. É uma opinião. E faz doer a cabeça. Mas como disse o professor, que fazemos? Cortamos todas as cabeças. Não. Nós somos advogados, nós devemos exigir mais de nós mesmos, não menos. Se é necessário um julgamento ético, façamos o julgamento. Podemos estar errados. O homem pode não matar a mulher. Podemos cometer um erro. Mas, se não tentamos e a mulher morre, qual é nossa moral? Ah, eu não considerado que ele vá matar a mulher. Mas a mulher é morta. E nós não há tentado evitar.
Fernando, parece que le demos entrada
sí.
A los demás. Yo me he quedado alarmado con una manifestación que tú has hecho, en el sentido de que se podría violar el secreto profesional en algunas situaciones. ¿Qué puede ser que tú quieras decir que se pudiera vulnerar o no respetar? El violar no, generalmente no está unido a la posibilidad de, o sea, no hay posibilidades de violar nada. La violación siempre es un acto contrario a la norma. Yo creo que el secreto profesional es absoluto, ¿eh? Creo que es absoluto. Tú decías que no. Lo que pasa es que es absoluto en cuanto a su objeto. Hay cosas que no son objeto de secreto profesional. El ejemplo que tú dabas de, si lo he entendido bien, de un abogado que se entera por su cliente que tiene la idea de matar a su mujer,
sí.
Eso no forma parte del secreto profesional. O sea, no hay que violarlo, es que no forma parte. Eso es un hecho futuro, eso es una intención, eso no es una realidad, no es un hecho. Yo no sé en Portugal, porque no soy especialista en ese tema en Portugal, aquí más o menos, pero aquí lo que está cubierto por el secreto profesional son los hechos o noticias. Para que haya una noticia es necesario que haya un hecho, y que esa noticia tenga relación con un hecho, no con una intención, no con una voluntad, no con un deseo. Eso no está cubierto por el secreto profesional. Yo te digo, oye, yo voy a comer en un restaurante en Santiago, eso no es un hecho. El hecho está en que yo comí ayer en un restaurante en Santiago, en tal sitio. Por lo tanto, hay algunos casos en los cuales el secreto profesional sí que puede no ser respetado. Yo no me gusta la expresión violar. Por ejemplo, cuando el abogado se tiene que defender a sí mismo.
Sí, sí.
Yo te acuso a ti de que fuiste tú el que me aconsejó a que yo no declarase una cantidad o que vendiese una finca por un precio inferior. Y tú tienes una carta tuya dirigida a mí diciendo que no es esto correcto y no sé qué, pues yo tendría la posibilidad. Pero eso entra dentro de lo que se llama el estado de necesidad. Es decir, yo puedo defenderme a mí porque tengo un estado de necesidad. Pero en fin, yo no quiero hablar más del secreto profesional. No, todavía está hablando
solo
hasta
un...
mañana.
No, solo
me gustaría escuchar que alguien dijera algo en
sí,
el
sí.
tema.
Solo un esclarecimiento. En Portugal, la situación de defender a sí mismo, el abogado, es válida, es un estado de necesidad. La situación de marido y la mujer que hay dicho es un estado de necesidad también. Es permitido.
También puede ser defendido así.
Sí.
Yo creo que el objeto no es secreto profesional. O
sea, en Portugal
no está,
es.
No está incluido dentro del secreto profesional una intención. Otra cosa es diciendo, oiga, yo maté a mi mujer. Si viene un señor y dice,
sí, sí.
Yo maté a mi mujer, eso sí que está cubierto del secreto profesional. Y si tú te enteras de eso a través de tu relación con él, entonces sí que te tienes que callar. Y eso es un grave problema. Eso sí, a veces es un grave problema. Se recomienda una película, porque Fernando hablaba más o menos de la popularidad dentro de lo que es la percepción del público, del secreto profesional. Yo os recomiendo una película que se llama La Hora de la Venganza. Si alguno quiere odiar a un abogado, pero odiarlo de verdad, vea esta película. Una película en la cual unos forajidos violan a una chica preciosa, mejorando lo presente, y claro, y son defendidos. Y la verdad es que produce eso una indignación contra nuestra profesión que hasta yo mismo estaba dispuesto a apedrear el televisor. Es magnífica. Yo quisiera oír a alguien hablar del secreto profesional, porque yo me he pasado la vida estudiándolo y hablando de él y tal, y veo que la gente pues no lo percibe. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El público no percibe bien el secreto profesional, pero no lo percibirá nunca hasta que le toca a él. Es que hoy día hay principios que se oponen La transparencia, el principio de información se oponen al secreto profesional. Todo el mundo quiere saberlo todo. Ayer el juez Santiago Pedraz ha dictado un auto relativo a unos pobres hombres. Digo pobres hombres porque están siendo sujetos ahora a la picota pública. Y ya conocemos el auto. Yo no sé si se lo han notificado al propio interesado. Ya lo conocemos, ya lo tenemos en internet. Ahí dice una serie de cosas terribles. ¿Qué secreto profesional? ¿Qué secreto? Si ya no hay secreto. Hoy día nos enteramos todos de todo. Queremos enterarnos de más también. Y mientras peores son las noticias, más. ¿O no? ¿Dónde está en Portugal tutelado el secreto profesional? ¿En la Constitución?
No, el secreto profesional está en el código deontológico de los abogados.
¿Nada más?
A una protección constitucional, pero son dos artículos.
Suficiente, en España uno.
Uno o dos. Mas el problema es que hay situaciones diferentes. Por ejemplo, en América, até dos años atrás, supongamos esta situación: un abogado de empresa, lo patrone dice, vamos a construir un predio en aquel terreno. El terreno está cheio de veneno, de cosas tóxicas. El abogado estaba prohibido de dizer essa informação, de revelar essa informação a toda a gente. Está proibido, ponto. Dá dois anos para cá, dois, três anos, é permitido. Por quê? Porque suponhamos que é um prédio para ninhos, suponhamos que é uma escola. Não há razão, não há razão válida para proibir o advogado de falar. É considerado um segredo profissional em América. O advogado não pode falar. E se e os meninos que adoecem? Como é? Los niños, las familias que viven en los predios por décadas. Es complicado. Una situación diferente, también en la América, es un caso en que los clientes dicen a los abogados, yo he practicado ese crimen y he matado a esta persona. Pero no soy yo en juzgamiento. Es aquel. Aquel es acusado de ter matado a esa persona. Los abogados de él inquieren, podemos decir esa información a policía? No, no lo permito. Todo bien. Segredo profesional, los abogados no dicen nada. La persona é julgada e condenada por um crime que não cometeu. 25 anos depois, os advogados, por cara feito, a lembrado de fazer uma pergunta a seu cliente, podemos revelar essa informação se vós há morrido? Sim. Se sou morto, vós podeis revelar a informação. Ele ha feito uma declaração firmada ao notário com a data e 25 anos depois, com a morte de seu cliente, ha dirigido a polícia, aos tribunais, e diz: nosso cliente ha cometido o crime. La persona es inocente. Los tribunales han concordado que la afirmación es verídica y la persona es solta. pero por la persona ha estado 25 años en la cadena por un crimen que no ha cometido. Dos abogados sabían que la persona es inocente, pero no ha habido autorización por violar el secreto profesional, por violar la confidencia. Y no ha dicho nada. Y ellos dicen que ha tentado por otros medios, por otras manobras legales, tentar soltar la persona. Pero no ha conseguido en 25 años. La percepción social de un caso de estos es mal. Los abogados han permitido que una persona inocente ha estado en cadena por 25 años. No es una cuestión, por las personas es una cuestión de cierto y errado. Para nosotros puede no ser, mas para las personas es. Dos abogados han permitido un inocente en la prisión por 25 años para no revelar un secreto profesional. Ellos sabían que la persona es inocente. En Portugal, es permitido el abogado revelar la información si la información salva una persona. En España no lo sé, pero en Portugal es permitido. En la América no es. Es un problema de la percepción social.
Ese problema, Fernando, no lo vamos a resolver tú y yo, y probablemente tú que eres joven lo verás, yo no lo veré. La situación es dramática, la situación que tú has explicado es dramática. Habría que entrar a pensar en España si esa información la obtiene él a través de su función de defensa. Le estaba defendiendo al autor.
Sí.
Lo estaba defendiendo, o sea, no fue simplemente un comentario del bar.
No,
en un café, en que le digo, mira, está jugando a Pedro, mira, qué divertido cuando he sido yo el que ha matado a esa señora.
Pero no
en
estaba
ese caso,
defendiendo.
Él
he conseguido la información como abogado defendiendo un cliente, pero el cliente no está acusado de ese crimen, estaba acusado de otro.
De otro crimen.
Y ha dicho que ha hecho un otro crimen, que ha matado una otra persona y que una otra persona está en juzgado.
Lo comprendo. Ahora, lo que no entiendo es por qué hizo esa declaración 25 años atrás. Lo podía haber hecho en el momento de la...
No, porque es una violación de secreto profesional en América. No puede decir la afirmación de ese cliente.
Claro que no, y en España tampoco. En España el cliente no te puede autorizar a revelar.
En Portugal puede.
Puede, ¿no? Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto?